Com certeza você já ouviu falar em pedras na vesícula, mas você sabe do que se trata? Como perceber que algo não está bem? Que tipo de dor ela causa? Um especialista da Universidade de São Paulo vai nos ajudar a entender o que é litíase biliar, o nome que se dá a esta doença. Professor titular do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Dr. José Sebastião dos Santos, chefe da Divisão de Cirurgia Digestiva e coordenador do Centro de Endoscopia do Hospital das Clínicas, explica o que é a vesícula.
Em relação à litíase biliar, nós podemos dizer que é um nome que se dá à presença de pedras no interior da vesícula biliar e também do canal biliar. A vesícula biliar é um órgão com formato de pera que se localiza na parte alta e à direita do abdômen e abaixo do fígado. O canal biliar, ele transporta a bile que é produzida no fígado para a vesícula, onde ela vai ser armazenada e concentrada, e depois essa bile vai para o intestino para ajudar na digestão.
A bile produzida no fígado consiste em uma mistura de várias substâncias, entre elas o colesterol, responsável por cerca de 75% dos casos de formação de cálculos. Muitos deles ficam depositados na vesícula e não causam sintomas, são assintomáticos. Outros podem ficar presos no duto biliar, impedindo o fluxo para o intestino. As pessoas podem até viver perfeitamente sem a vesícula, mas não sobrevivem se os dutos que fazem a ligação com os outros órgãos, como o fígado e o intestino, estiverem obstruídos. Nesse caso, pode levar à morte.
A vesícula biliar é chamada um órgão acessório. Nós podemos viver normalmente sem ela. Por exemplo, existem mamíferos como o rato, o cavalo, que nem possuem a vesícula. Por outro lado, o canal biliar que comunica o fígado ao intestino, esse é vital. Não dá para viver sem ele. Quando obstrui por pedra ou outras lesões, como tumores, há uma interrupção da passagem da bile para o intestino e aí a pessoa pode passar a ter prejuízo de funções vitais. O fígado pode perder a função. Então nós temos risco aí de complicações e morte.
A obstrução provocada por essas pedras provocam cólicas fortíssimas, que podem durar horas e normalmente ocorre após a alimentação.
As pedras, quando se localizam na vesícula, podem provocar dor forte, que às vezes vai para as costas. E geralmente essa dor dura cerca de 1 hora e, na maioria das vezes, acontece após a alimentação. Então, se a vesícula não se esvazia por causa dessa obstrução persistente pela pedra, a dor pode se manter por mais tempo e, depois de 6 a 8 horas, já aumenta o risco de ter infecção.
Um ultrassom de abdômen ou uma ressonância são os exames indicados para localizar os cálculos. No aspecto visual, é possível ver um amarelamento do branco dos olhos, nas mucosas e na pele, e a urina fica escura, marrom como um refrigerante.
As pedras na vesícula e do canal biliar podem ser identificadas pela ultrassonografia do abdômen. As pedras no canal biliar, elas são mais bem visualizadas pela ressonância magnética e exames mais invasivos realizados através de endoscopia ou então durante a cirurgia, que empregam aí recursos de ultrassonografia e também injeção de contraste.
Normalmente, o cálculo biliar ocorre em adulto a partir dos 40 anos, e quanto mais velho, maior a probabilidade de casos.
Os cálculos biliares, eles são encontrados em cerca de 15 a 20% dos adultos, mas felizmente a maioria das pessoas não tem sintomas. Ela é rara na criança, começa a já ser identificada em adolescentes. Aproximadamente aí 50% dos pacientes idosos têm pedra na vesícula aos 75 anos de idade.
Dr. José Sebastião dos Santos, médico especialista em cirurgia geral do aparelho digestivo, diz que nos últimos tempos notou-se um aumento de casos em adolescentes obesos, mas também é recorrente pedra na vesícula em pessoas com obesidade, fumantes, diabéticos, pacientes com colesterol alto e com maior frequência nas mulheres.
Nós temos assim doenças, hábitos alimentares e alterações metabólicas que aumentam a probabilidade de formação de cálculo, que ocorre nos obesos, em mulheres que usam anticoncepcionais orais, na própria gravidez, no envelhecimento, em pacientes que têm diabetes e nas pessoas que às vezes perdem peso de forma brusca. E nós temos também doenças que provocam destruição de células vermelhas no sangue, uso de prótese de válvula cardíaca, a própria cirrose no fígado. Então, são doenças que levam à precipitação de alguns componentes e à formação das pedras.
Agora que você já sabe como essas pedrinhas aparecem, o ideal é evitar que isto aconteça. Por isso, algumas dicas são importantes, como ter uma alimentação saudável e natural, evitando frutas cítricas, tomate, cebola, alho, entre outros itens. Os alimentos industrializados também devem ficar fora de suas compras e procure fazer uma atividade física regular. O tratamento, infelizmente, é feito com cirurgia e retirada da vesícula.
Em relação ao tratamento da litíase biliar, ele é feito mediante retirada da vesícula com as pedras. Então não adianta só tirar as pedras, também tem que tirar a vesícula, porque a vesícula também, em geral, é doente, não é só a bile que está dentro da vesícula. Geralmente nós fazemos por técnica minimamente invasiva, em geral são 4 furos no abdômen, que é o que nós chamamos de videolaparoscopia. Então se remove a vesícula, então faz-se a operação de manhã, o paciente às vezes pode ir embora no mesmo dia.
Após a retirada da vesícula, a bile passa a ir direto do fígado para o intestino, normalizando o fluxo em alguns meses. Dr. José Sebastião dos Santos alerta que o serviço público deve sempre facilitar o acesso a esse tipo de cirurgia, justamente por ter um índice elevado de óbito, em torno de 30%.
Uma orientação muito importante que eu deixaria para os médicos, aqueles que gerenciam os sistemas de saúde e, sobretudo, os governos, é sempre manter o compromisso de criar condições para que todo paciente com litíase biliar que tenha sintoma consiga um acesso para o tratamento, que é a retirada da vesícula e das pedras do canal biliar. Essas operações, elas evitam complicações graves que, às vezes, custam muito aos doentes, às famílias, ao sistema de saúde e à própria sociedade.
Ouvimos o professor titular do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Dr. José Sebastião dos Santos, médico cirurgião e coordenador do Centro de Endoscopia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Sandra Capomatto, Rádio USP.